Uma notícia que vem de terras norte-americanas tem potencial de impactar a economia brasileira. O Federal Reserve, chamado Fed, o órgão equivalente ao Banco Central americano, está para se reunir nesta quarta-feira, dia 1º de maio, e deve anunciar, logo mais, as decisões sobre a política monetária do país.
While the timing of the Fed's first cut is front of mind for investors, could stubbornly high inflation and a strong economy add another wrinkle?
A expectativa dos analistas é que o Fed mantenha a taxa de juros americana acima de 5%. A percepção é de que a economia norte-americana vai demorar mais do que esperado para reduzir a taxa de juros. Isso pode encerrar o ciclo de cortes da Selic, a taxa de juros brasileira. A taxa atual está em 10,75% ao ano, patamar decidido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, no final de março.
A Selic caiu de 11,25% ao ano para 10,75%, que é o menor índice em 2 anos.
A próxima reunião do Copom está prevista para os dias 7 e 8 de maio. O Estadão Broadcast apurou que parte do mercado já deixou de ser mais otimista e projeta que a taxa brasileira fique nos 2 dígitos, perto dos 10%. Já no cenário americano, o mercado prevê que o primeiro corte da taxa seja somente em junho e de 0,25%. Antes, com crescimento econômico robusto e mercado de trabalho aquecido, esperava-se que o Fed fizesse entre 6 e 7 cortes, começando em março. Agora, a expectativa mudou. Essas mudanças no rumo da política de juros americana impactam não só o Brasil, mas as principais economias globais. Em especial, os países emergentes, que têm suas economias drenadas pela oscilação do dólar.
Caso do dólar batendo nas alturas contra o real. O ministro da Fazenda acha que 2/3 da receita que levou ao bolo da rápida subida do dólar devem-se a fatores externos. Geopolítica, juros altos nos Estados Unidos e vai por aí.
O trabalho dos bancos centrais vem sendo árduo na luta contra a inflação e a economia global vem passando por diversos choques, desde a pandemia com a interrupção das cadeias de produção, seguido das guerras entre Ucrânia e Rússia, também Israel e o Hamas, e a escalada do conflito envolvendo outros países como o Irã.
O Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo e não só a produção dele é impactante, como a fronteira em que ele está, porque o Oriente Médio, como um todo, tem vários países que produzem petróleo e o Irã controla o chamado Estreito de Hormuz. As guerras fazem com que tenha uma menor produção de petróleo e quando tem um menor estoque de algo, os preços geralmente sobem.
Afinal, o que podemos esperar da política monetária norte-americana nas próximas semanas? E quais as repercussões que isso pode ter no cenário brasileiro? Sobre estes temas, vamos conversar com Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. Olá, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda.
Olá, Emanuel, obrigada. Eu que agradeço o convite.
Alessandra, a máxima que diz que quando a economia americana espirra, o resto do mundo fica gripado, segue intacta essa máxima?
Pois é, Manuel, segue intacta. Não tem jeito, né? Quando a gente vê algum movimento mais importante na economia americana, a gente tem os reflexos para o resto do mundo. E obviamente que são reflexos diferentes quando a gente fala de resto do mundo, economias avançadas, resto do mundo, economia emergente, com uma percepção de risco um pouco maior. Então a gente tem efeitos, que é o nosso caso aqui, por exemplo, para a economia brasileira, efeitos mais pronunciados quando alguma coisa acontece por lá.
A gradação dessa gripe, então, a depender do estágio que está a sua economia, um pouco é isso.
Justamente, Manuel, esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala, obviamente, como uma economia europeia é afetada quando há algum tipo, por exemplo, de decisão do Banco Central americano, o efeito existe, mas ele é muito diferente nessa gradação quando a gente pensa em economias emergentes, economias mais endividadas, economias cujos agentes econômicos tenham uma percepção de risco maior. Então, aqui é mais pronunciado o efeito, sem sombra de dúvida.
Bom, nesse momento se discute muito tanto a persistência da inflação nos Estados Unidos quanto esse ritmo no corte da taxa básica de juros por lá, né? Segue um juros alto para o padrão americano. Que tipo de efeito isso tem gerado, tanto para o Brasil como também para outras economias?
É isso mesmo, Manoel. A gente tem observado, né, dados da economia americana, dados de um lado, né, uma atividade econômica bastante resiliente, uma atividade econômica melhor do que se imaginava já para esse momento da economia por lá. Por outro lado, a inflação também resiliente, principalmente quando a gente olha alguns itens que são mais sensíveis a ciclo econômico, como é o caso da inflação de serviços, que tem mostrado aí uma carinha realmente não muito bonita por lá. E isso tem levado o Banco Central americano a reavaliar a condução da política monetária por lá. Só lembrando, né, que no final do ano passado a gente estava com os mercados bem eufóricos com a possibilidade de uma redução de juros, né, pelo Banco Central americano em breve. O mercado falava naquele momento numa primeira redução em março. E não falava só porque o mercado achava, mas o próprio presidente do Fed deu algumas sinalizações que permitiram essa interpretação. Então a gente tinha aquela euforia de que, olha, a atividade vai ficar mais fraca, a inflação vai ceder e o Banco Central americano vai reduzir esses juros a partir de março. E aí a gente foi vendo os dados, né, e os últimos dados disponíveis, mostrando essa resiliência de atividade e essa caricatura de inflação. É um quadro que os bancos centrais realmente têm bastante preocupação. E aí a gente viu toda a mudança de tom pelo próprio Banco Central americano, sinalizando que essa flexibilização vem mais à frente. E aí a gente viu os ativos todos ao redor do mundo se movimentando por causa disso. Então a gente viu, por exemplo, uma valorização importante do dólar, que afetou, né, as moedas, principalmente moedas emergentes, como o real. Real perdeu bastante, né, se a gente pensar nesses últimos meses, já como um grande reflexo desse fortalecimento do dólar. As próprias taxas de juros futuras nos Estados Unidos subiram bem, não só as taxas de curto prazo, mas as de longo também. Isso tem um efeito aqui, porque é um balizador de taxa de juros no mundo. Então, quando essa taxa fica mais alta, a gente vê as taxas de juros nas outras economias também reagindo e subindo o patamar. Então, foi o que a gente viu aqui também. E com esse cenário também, aqui um ambiente mais difícil, por exemplo, para a Bolsa. Olha, juros mais altos nos Estados Unidos, isso bate também aqui na gente. Talvez o Banco Central brasileiro não tenha tanto espaço quanto se imaginava para reduzir juros, e aí afetando também, por exemplo, o Bolsa. Então, a gente viu uns efeitos aqui bem imediatos, principalmente pelo canal dos ativos financeiros.
Quem é que sorri no Brasil com um dólar mais valorizado? Quem exporta se dá bem?
Então, sempre tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque para uma primeira avaliação, você fala, ah, exporta com esse real desvalorizado, então... Uau, só ganhos. Mas muitas vezes não é assim, porque esses produtores que exportam, às vezes eles também são grandes importadores, né? Às vezes vários insumos, matérias-primas são importados também. Então tem o efeito do outro lado, né? Mais complicado nessa parte que é importada. E também tem um outro, né, elemento, que isso aí é quando a gente fala de preço, mas tem um outro elemento que é a própria questão da atividade global, os mercados para onde eu exporto. Se eu exportar para os Estados Unidos, que a economia está resiliente, está bem, até a demanda, né, se sustenta, então é um bom mercado para os nossos produtos. Mas se a gente está exportando para economias que já estão mais enfraquecidas, em desaceleração, obviamente tem esse lado da demanda também, né? Então a gente está enfrentando mercados que a demanda pode estar um pouco mais fraca. E aí, de novo, a gente sempre precisa olhar essa questão do dólar por esse lado, os preços que eu vendo, mas também se tem um componente importado muito grande que pode deixar essa conta menos favorável, né?
E para a situação doméstica americana, o dólar mais valorizado é positivo, é negativo? Imagino que isso vai entrar até no debate das eleições entre o Biden e o Trump. Trump já tem sinalizado que pretende enfraquecer esse dólar, não é?
Pois é, eu acho que esse é, enfim, até um tipo de debate que, enfim, chamaria muita atenção numa eleição americana, né? Porque esse é um preço que ele é determinado por fundamentos, então não deveria ser, né, um elemento de discussão, ainda mais numa campanha presidencial, né? A mesma coisa aqui, vale discutir o câmbio aqui? Não, o câmbio é resultado de fundamentos econômicos. Obviamente que economias que estão bem, estão fortalecidas, crescendo muito, com fundamentos, tendem a ter uma moeda mais apreciada, né? Se a gente pensar na economia americana, obviamente que o fortalecimento do dólar, ele acaba ajudando um pouco na questão da inflação, principalmente olhando aqui para a inflação de bens, né? Que pode deixar essa inflação de bens um pouco mais favorável. Mas ainda que a inflação de bens não é o maior problema nos Estados Unidos, né? Até porque quando a gente até faz uma correlação, né, do índice de preços importados nos Estados Unidos com o índice de preços no atacado na China, que ainda a China, né, diminuiu bem as exportações para os Estados Unidos, mas ainda exporta bastante, né, a gente vê que a China ainda contribui com deflação para os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, nessa parte de bens, um dólar mais apreciado ajudaria. Agora, com essa inflação de bens, né, mais favorável, ou seja, você gastando menos para comprar um bem, é verdade que sobra mais para você consumir serviços, que é o grande problema na economia americana, né? Porque o mercado de trabalho segue muito resiliente, os salários voltaram a aumentar marginalmente, mas voltaram a aumentar depois de um período de desaceleração, e isso é que tem alimentado a inflação de serviços. Então, tem esse outro lado, né? E a economia americana, ela não é, enfim, ela exporta, mas não é, né, o grande motor. Então, não seria daí também uma questão, acho que muito importante para a economia americana, não. Eu veria mais por esses outros canais, Emanuel. Mas chama atenção, né, que numa disputa presidencial a gente tem esse tipo de discussão.
Quero te ouvir, Alessandra, se a orelha do Roberto Campos Neto vai voltar a ficar muito quente, porque diante, presidente do Banco Central Brasileiro, diante desse cenário desafiador, né, como está a situação nos Estados Unidos em relação à taxa de juros e inflação, com os nossos problemas fiscais, isso tende a levar que o Banco Central revise a questão dos cortes de juros na nossa taxa básica?
Eu acho que tem essa possibilidade, sim. Porque a gente está se deparando com um cenário realmente diferente em relação ao inicialmente imaginado, projetado, né? Então, é um cenário que esses juros americanos ficam por aí por um, né, ainda por um bom período, ainda com o risco, ainda a gente tem o risco de não ter queda de juros nos Estados Unidos neste ano. E aí, esse dólar mais apreciado, com reflexos aqui na nossa moeda, e os juros, né, obviamente, esse balizamento que a gente tem de juros externo mais alto, o que afeta também a nossa política monetária aqui, exigindo um juro mais alto por aqui também. Então, assim, sim, eu acho que a cabeça do Roberto Campos vai ficar mais quente mesmo. E lembrando que a gente tem o grosso dessa história toda realmente é externo, né, a maior parte, mas a gente também tem elementos domésticos, né, Emanuel? A gente tem, sim, uma piora, eu diria, de percepção de risco em relação à economia brasileira por causa do elemento fiscal, né? Não só pela dificuldade do governo de encaminhar a agenda que prevê, né, que está baseada na expectativa de aumentar a arrecadação para fechar as contas por aqui, então a gente vê uma dificuldade do governo nesse encaminhamento. Do outro lado, a gente não tem nenhuma agenda para lidar com gastos, né, nenhuma agenda, o que a gente vê é só uma parte mais focada em revisão de gastos, né, mas não é nada que vai salvar a lavoura, é importante, é uma agenda super importante que está sendo conduzida no Ministério do Planejamento, mas não vai salvar a lavoura aqui de garantir resultado primário. Então é isso, dificuldade de agenda para aumentar a arrecadação, nenhuma agenda mais robusta pelo lado dos gastos E a gente viu essa mudança de metas já a partir de 25, né? Para os anos seguintes, o governo se comprometendo aí com uma meta menor, mas ainda assim muito desafiadora para ser cumprida. Então, tem um elemento doméstico, sim, né, de aumento de percepção de risco, também nessa precificação. Quando a gente pensa em câmbio, quando a gente pensa em bolsa, juros futuros, isso também está na conta, né?
E aí não adianta o presidente espernear. Se é um Banco Central responsável, tem que segurar a onda na taxa de juros. É isso, Alessandra?
Perfeito, é isso mesmo, Emanuel. Um Banco Central técnico independente está correto em fazer isso, está correto. Porque o Banco Central não está olhando popularidade, não está olhando a economia agora ou em 2026, não é papel do Banco Central. O papel do Banco Central é garantir inflação na meta, que isso sim tem resultados muito positivos e importantes para a sociedade brasileira, em termos de consumo e investimento. Então, o Banco Central, eu sei, é uma vida muito difícil, né, sem ser técnico e independente nesse contexto, mas o Banco Central está corretíssimo se ele decidir que os juros têm que ser reduzidos num ritmo menor e talvez a Selic terminal, né, ela seja mais alta em relação ao imaginado, né, alguns meses atrás.
Queria te ouvir um pouco mais sobre a persistência da inflação nos Estados Unidos. Tem relação com o cenário clássico de alta da demanda, Alessandra?
Acho que desde da pandemia, a gente viu as economias lidando aí com vários estímulos, né, monetários, estímulos fiscais, para incentivar a demanda. É verdade que a gente teve vários problemas de oferta com a pandemia, a paralisação de produção, problemas logísticos, então isso também estava presente, mas a gente teve também o lado da demanda sendo muito incentivado. E, somente desde 2022, a gente vê o Banco Central, os bancos centrais dos países, né, desenvolvidos, mas o Banco Central americano retirando o estímulo, uma boa parte também dos estímulos fiscais têm sido revistos, mas o ponto é que ainda assim, né, a gente vê uma economia operando acima do que seria o desejável para reduzir essa inflação. Então, acho que tem uma discussão aqui, sim, Emanuel, se ainda, por exemplo, será que essa política monetária ela é contracionista o suficiente? Talvez não. Talvez o Banco Central americano tenha errado. Que, inclusive, como já errou, né? Eu acho que os bancos centrais dos países avançados erraram muito o cenário desde a pandemia. O que a gente viu aqui, por exemplo, no Brasil, foi muito diferente. Aqui foi o Banco Central brasileiro, acho que ele fez um diagnóstico aí muito correto, né, da situação, apesar das discussões, apesar, né, de todas as críticas, muitas vezes, mas o Banco Central aqui fez um diagnóstico, eu acho que muito mais correto de tudo que a gente viveu nos últimos anos. Os bancos centrais lá demoraram para entender que tinha uma questão de demanda, demoraram para reagir, né? Tanto é que aqui a gente já está reduzindo juros e eles estão discutindo quanto mais tempo vai ficar parado, né? Então, acho que pode ter sim aqui uma discussão de que essa redução de estímulo não foi suficiente, que talvez a política monetária tinha que ter sido mais dura, por exemplo.
Para a gente fechar, Alessandra, e até voltando na parte mais conceitual do início da nossa conversa, o dólar ainda seguirá por muito tempo sendo a principal reserva de valor no mundo ou a chance de uma desdolarização?
Pois é, mano, essa é uma grande discussão, né? E não só, né, por causa de moedas fortes como o euro, por exemplo, mas a gente vê uma China, por exemplo, reivindicando muito, né, esse lugar no mundo, querer ter a sua moeda como também uma moeda de reserva importante. Mas ainda a gente vê, né, as transações, a maior parte das transações ainda em dólar, ou seja, mais de 60% das transações internacionais são realizadas em dólar. O euro tem um peso importante, obviamente, mas as outras moedas ainda têm um peso pequeno, né? Pelo menos no horizonte que eu consiga ver, viu, Emanuel? Eu ainda vejo o dólar como uma moeda ainda muito importante, né? E isso, obviamente, tem a ver com a importância da economia americana, mas não só, né? Tem a ver com as instituições americanas. Quando a gente fala de um banco central também independente, um banco central técnico, um tesouro, né, também nacional por lá, técnico, previsível, que os agentes de mercado conseguem entender e antecipar movimentos, regras do jogo de forma geral. Então, acho que tem muito a ver com isso também, que outras economias, inclusive a própria China, acho que tem que ganhar, né, a musculatura nessas questões e na geração dessa confiança para ter o maior percentual das transações internacionais na sua moeda. Então, ainda que possa ter um espaço, né, marginal, crescente para essas outras moedas, ainda no futuro que eu consigo ver, ainda eu vejo o dólar como muito relevante.
É, e até o euro, que vem sendo mais forte, do que mais valorizado que o dólar, já se fala em paridade, né, com essa alta recente do dólar, talvez se chegue a dólar 1 para 1 em relação ao euro num curto prazo, não é, Alessandra?
É, porque lá a política monetária na Europa, ela deve ir para um outro caminho, né, Emanuel? Porque a gente vê uma atividade econômica realmente mais enfraquecida na Europa, os sinais de inflação são numa direção realmente mais favorável, de perda de tração da inflação. Então, o Banco Central Europeu, ele deve reduzir mais rapidamente a taxa de juros, né? Então, as apostas estão realmente agora para meados do ano, né? Para junho, agora comecinho do verão. Então, a gente deve ter um euro em relação ao dólar mais depreciado, na verdade, né? Então, é esse movimento que a gente deve observar nos mercados ao longo dos próximos meses, enquanto que ainda fica essa dúvida se vai ter redução de juros nos Estados Unidos, né?
Vai ficar mais caro ir para a Disney, esse é o resumo da história, né, Alessandra?
Sim, para nós brasileiros, pagando em real, realmente vai ficar mais caro. É isso em relação, pelo menos, ao que se projetava inicialmente, né, Emanuel?
Sem dúvida. Muito bem, essa é a Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, viu, Alessandra?
Eu que agradeço, foi um grande prazer, Emanuel.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 30 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.